Deus. Quero chamar o obreiro Rubem aqui. Vamos dar uma salva de palmas para o obreiro Rubem, amém? Glória a Deus, aleluia! Que bênção, amém, querido? Você vai ser usado tremendamente, amém, pelo Senhor nessa manhã, amém?
A graça e a paz, igreja, amém? Alegria imensa estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos e que o Senhor traga luz, clareza, revelação aos seus corações, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, obrigado pela rica oportunidade de compartilhar da tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir, Senhor, juntas e medulas, sentimentos e emoções, e fazer com que a tua palavra se cumpra em cada um de nós, que os nossos corações hoje estejam abertos para receber a divina semente da tua palavra. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Como vocês sabem, nós estamos compartilhando do livro, né? A Imersão da Graça, onde tem ali alguns capítulos em que o pastor Aloysio, ele tem trazido uma revelação um pouco mais abrangente para nós. Nós já temos experimentado de um nível maravilhoso de revelação da palavra de Deus no que se refere à graça, né? A dispensação da graça, qual que é a verdade que nós estamos caminhando hoje? A verdade atual para nós, a graça de Deus, sabe? Então, nós temos que avançar muito, e a graça ela é um oceano infinito, porque quanto mais você recebe da graça, mais revelação você precisa ter dela, porque é infinito. Quanto mais você entende ali um princípio, um aspecto da graça, você entende, rapaz, eu precisava aprender um pouco mais. Você tem mais sede, você tem mais fome. Eu não sei se vocês acompanham o pastor Aloysio, ele publicou hoje que ele estava ali visitando o Joseph Prince, né? Que é uma das referências, né? É o pastor Aloysio lá no país onde que ele está, em Singapura, e ele também prega da graça. Então, dois mensageiros da graça se encontraram e se abraçaram ali, né? E tão poderoso, porque ele é uma referência para o pastor Aloysio, e nós temos o pastor Aloysio como referência. E nesse livro, nós já temos aqui desfrutado, o pastor já trouxe algumas mensagens, o obreiro Fábio também. Nós falamos aqui já de 5 capítulos desse livro nas ministrações de domingo. O primeiro, você ouviu lá que você está morto para o pecado. No segundo, você ouviu, né, na palavra de Deus, a libertação do pecado. A terceira mensagem que você ouviu foi: o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. O pastor pregou domingo passado. O poder do sangue de Jesus. E hoje eu quero falar para vocês que os seus pecados foram removidos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E qual que é o texto base para nós entrarmos aqui e podermos explanar um pouco mais dessa revelação? O texto base está ali em Mateus 27, capítulo 27, versículo 50 ao 51. Vai aparecer aqui para vocês, diz assim, ó: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Um outro texto também que eu quero compartilhar com vocês é João 19:30. Diz assim, ó: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, essas são passagens base para esse entendimento de que os pecados foram removidos, sabe? Ali em Israel havia-se o costume de homens que seguiam a velha aliança, que eles entendiam qual era a aliança em que eles estavam obedecendo. E qual que era essa aliança? A lei. A lei determinava que uma vez ao ano o homem subiria ali para sacrificar, para levar um animal para sacrificar, para que os seus pecados fossem cobertos. Então ele levava aquele animal até o sacerdote. O sacerdote examinava aquele animal e ele via se aquele animal cumpria, né, ali aquilo que era determinado, se não tinha mancha, se era um animal que não estava doente, tinha que ser perfeito aquele animal, perfeito estado para aquele sacrifício. Então o que acontece? O sacerdote validava, está ok. Então, nesse sentido, ia lá e sacrificava aquele animal. E o sumo sacerdote, ele pegava daquele sangue e espargia sobre o propiciatório. Esse propiciatório, ele tinha que ter ali o sangue. Tinha dois querubins que olhavam para aquele propiciatório e validava se aquele sangue era inocente. E ali, uma vez que aquele sacrifício era recebido, aquela pessoa, ela saía da presença do sumo sacerdote, da presença ali daquele sacrifício que foi apresentado, ele saía com aquela revelação de que aquele senso de dever cumprido, de que 365 dias ele estava livre da condenação do pecado. Olha só, o que é engraçado é que esse sacrifício trazia mais paz para o povo do que o sacrifício de Jesus ali naquele tempo. E nós hoje, que estamos andando, que nós caminhamos na revelação da graça, nós precisamos entender que aquele sacrifício, ele não era perfeito, ele não era completo. Nós precisamos entender que um único sacrifício, ele é completo, ele é aceito, e não precisa mais ter um sacrifício novamente, o sacrifício de Jesus. Jesus, ele é o nosso perfeito sacrifício, onde eu entendo que Jesus já fez por mim, eu entendo que eu não preciso mais me preocupar com o pecado não faz mais parte daquilo que eu vivo em Cristo Jesus. Jesus é meu único e suficiente sacrifício. E nesses dias nós precisamos entender que esse sacrifício traz para nós, através do Evangelho, que você tenha que compreender, você possa compreender, queridos, que essa graça, ela tem um fundamento, e essa graça, ela tem um alicerce, e essa graça, ela tem uma base, e essa base é o perdão completo de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que nossas maiores realizações são aquilo que nós vamos realizar com as nossas mãos, com as nossas forças, com as nossas habilidades, e as nossas bênçãos estão diretamente ligadas a essas capacidades que nós temos. Mas não, você precisa entender que a fonte das bênçãos, a fonte de tudo que você precisa, é entender, compreender e receber que o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. É a fonte de todas as bênçãos. Você já recebeu do perdão, você já recebeu daquilo que somente Jesus poderia fazer, e é essa verdade que permite que você seja liberto do pecado. Quando você entende, Jesus já cumpriu por mim, Jesus já fez por mim, Jesus, ele já cumpriu naquela cruz toda a justiça de Deus. Sabe, eu estava numa condição muito ruim, eu e você estávamos numa condição muito ruim perante Deus. Nós não tínhamos paz com Deus antes de Jesus ter sacrificado ali a sua própria vida naquela cruz. Nós estávamos numa situação muito difícil, porque nós tínhamos um reto juiz que olhava para nós e via o pecado sobre nós. E Jesus fez o quê? Ele se deu, ele se entregou por mim, por você. Mas o que que acontece muitas vezes? Nós ficamos presos. Presos na condição da lei. Nós nem vivemos a lei como ela deveria ser praticada lá em Moisés. E nós hoje, sabendo que Jesus veio, nós ainda ficamos presos por alguma cláusula ou cumprimento ou etapa que a lei exige lá do povo de Israel. Sabe, a lei, ela não veio para que você pudesse ser perfeito diante de Deus. A lei veio para mostrar o quanto você é falho em cumprir aquilo que Deus determina para mim e para você. E ali, Deus nunca quis dar a lei para o homem, sabia disso? Como assim, Rubens? Sim, Deus queria que o homem tivesse livre acesso, Deus queria que o homem tivesse comunhão com ele. Mas num determinado momento, ali no monte, Deus fala para Moisés: reuni o povo. Moisés, reúne o povo e fica ali ao pé do monte, e eu vou falar com o povo. E ali, quando Deus vai falar com o povo, fala que teve trovões, teve uma voz de Deus bradando do seu trono, e o povo ficou com medo.
o povo ficou com medo da voz de Deus. E naquele momento, o povo fica tão atemorizado por Deus estar falando diretamente com eles, que eles acharam que eles iriam morrer. E eles ficaram tão ali, com medo, olhando para aquela situação, com o olho, imagina o povo com o olho arregalado, falando: Moisés, faz parar esse negócio, Moisés, nós vamos morrer. Quando passa esse momento que Deus fala com o povo chega até Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, você fala você diretamente com Deus, não precisa ele falar conosco não, olha que coisa, quem que gosta de falar com o Senhor? Olha o livre acesso que você tem. E o povo não queria esse livre acesso, o povo pediu um intermediário. E aí o povo chega para Moisés e fala: Moisés, não, deixa para lá, esquece o que a gente pediu antes para você, para a gente falar diretamente com Deus. Você vai lá, você vai, fala com ele, e tudo, olha só, tudo o que Deus falar, nós vamos cumprir à risca, não vamos deixar nada sem cumprir. Então vai lá, Moisés, resolve isso para a gente. E aí Deus vai lá, faz o quê? Entrega a lei. E a lei, você acha que só tinha os 10 mandamentos, mas tinha mais de 630 leis ali incluídas dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo, né, da lei, mas tinha várias outras leis que você precisava cumprir ali no Velho Testamento. Sabe, queridos, então o homem, ele passou a viver numa situação muito, mas muito difícil, sabendo que era pecador, sabendo que não podia cumprir os preceitos de Deus, veio uma lei que trouxe ainda mais peso para que o homem pudesse viver uma vida abundante com o Senhor. E ali, diante da lei, o que que aconteceu? O homem, ele conseguiu ficar ainda mais longe do seu Criador, longe daquele que o criou. E lendo o livro, tendo mais revelação da palavra do Senhor sobre a graça, nós vemos tantas coisas. Você, hoje, você vê que as pessoas, elas têm um aspecto de lei no seu coração. Todas as pessoas, ela tem ali um conjunto de regras que é de cada um, entre o certo e o errado. E muitas pessoas sabem que existe o certo e o errado. E ali você vê, tem um testemunho no livro, e esse é um testemunho emblemático na carreira, na caminhada do nosso pastor Aloysio. E ele fala muito desse testemunho. Ele fala que uma vez ele foi ministrar, ele foi pregar numa penitenciária, e ali ele pregou o evangelho na ala masculina. E ele pregou o evangelho na ala masculina, e ali muitas pessoas se arrependeram das más obras. Está um pouquinho alto aqui, Tom, o retorno. O Diego, consegui baixar um pouquinho? E ele fala que ele pregou o evangelho. E ali, rapidamente, as pessoas que convidaram ele, né, para pregar ali na penitenciária, eles chamaram ele para pregar na ala feminina. E ali ele foi pregar. E ele foi pregar, e ele levou a palavra da graça, do perdão dos pecados, que os seus pecados foram removidos. E ali muitas mulheres, quando ele fez o apelo, veio à frente e recebeu ali do perdão, da oração, e confessaram os seus pecados diante do Senhor e receberam Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E ali ele percebeu que tinha uma mulher que ficava de canto, e ela ficava ali recebendo, ouvindo a palavra, e ela ficou ali, até então, ela ficava numa posição dura, uma posição que não estava recebendo, e ali ele ficou encucado com aquilo. E ele perguntou para a pessoa que convidou ele: por que que ela está afastada? Aí a pessoa já logo veio explicar para ele: não, olha só, numa penitenciária, mais de 200 mulheres e homens presos ali, nas alas significativas de cada um, eles tinham um senso de justiça, um senso de lei, que dizia que o pecado dela, o que ela cometeu, o crime que ela cometeu, era pior do que o dos outros, numa penitenciária. Eu imagino, irmãos, que se está numa penitenciária, não tem peso, todo mundo ali é igual, o crime, se for, que foi cometido, não tem relevância perto dos outros, todos ali são criminosos, Por isso que eles estão ali presos. Mas eles não. Lá dentro da penitenciária, eles classificaram que o que aquela mulher tinha feito era imperdoável. Era feio demais. Era inaceitável. Então eles tinham um senso de justiça, de lei, neles mesmos. E aí o pastor Aloysio foi conversar com essa mulher. E ele conversando com ela, ele só não perguntou nada do que ela tinha feito. Ele só perguntou: filha, você crê que o Senhor morreu pelos seus pecados? Que o Senhor entregou a sua vida para que você não morresse, mas que você tivesse vida eterna? Ela rapidamente deu um brado. Saiu algo de dentro dela, tudo aquilo que estava segurando, que ela estava em dúvida se aquilo também era para ela. Ela gritou e falou: eu creio. E chorando, ela caiu ao chão. E ela prostrada, ela chorava, chorava, porque ela tinha tido um encontro com um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Salvador, Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Ela recebeu, ela se apropriou daquela verdade, que não dependia dela. E rapidamente, o que aconteceu com a pessoa que convidou o pastor Luiz para a penitenciária? Foi passar a capivara dela. Olha, calma aí, pastor, deixa eu te falar aqui o que ela fez. Aí o pastor, ouvindo, deixou ele falar e ele falou: olha, essa mulher, ela é conhecida por rituais de bruxaria. Ela já matou não sei quantas crianças, ela e um grupo que ela fazia parte, já matou não sei quantas crianças, e tinha uma idade específica que eles matavam as crianças. Eles matavam crianças de 7 anos, e eles faziam rituais de bruxaria, e eles matavam as crianças e tiravam o coração das crianças ainda quente, e eles comiam num ritual de ocultismo. É, só de ouvir dá uma coisa, né? Você sente mal por ouvir algo de tamanha brutalidade. E ali o pastor ouviu e todo mundo ficou olhando para ele. Agora ele vai anular tudo que ele falou, porque ele não sabia da história antes. Então ele pegou, olhou para ela no fundo do olho dela e declarou: você crê que Jesus morreu na cruz e levou todos os seus pecados? Ela: eu creio, e ela ficou gritando ali, a ponto das pessoas acalmar ela, porque ela ficou muito ali fora de si, porque ela nunca tinha ouvido uma verdade como essa. Ela só tinha ouvido de condenação, ela só tinha ouvido o quanto ela não estava apta para receber o amor de Deus. Mas naquele momento que ele olhou nos olhos dela e declarou a palavra da graça, a palavra do sacrifício perfeito de Jesus, ela se apropriou e recebeu, e ela recebeu esse amor, e ela falou: eu creio. Então está escrito na palavra: se com teu coração crê e com tua boca confessar, será salvo. Amém, queridos? Aleluia! Que testemunho poderoso! E em cima disso, o que as pessoas queriam mostrar para aquela mulher? O que a lei quer mostrar para nós constantemente? Que nós temos que fazer alguma coisa para merecer o perdão. Nós temos que ajudar o Senhor de alguma maneira para que esse perdão possa se tornar completo nas nossas vidas. Sabe, a palavra diz que não tem nada que eu e você possa fazer para merecer mais do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado na cruz. E esse amor derramado na cruz, ele é suficiente para nos justificar, para nos purificar de todo pecado. E quando nós estamos justificados, sabe o que acontece comigo e com você? Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E essa paz, ela excede todo entendimento. Às vezes você está diante de tantas lutas, diante de tantas questões que vêm para tirar você do foco, que vêm para tirar você de uma questão, de um objetivo, que vem para tirar você de coisas que você quer realizar, que você quer viver no Senhor, mas as culpas, as condenações quer tirar você do foco. Filho, não depende de mim e de você. Não depende de nenhuma ação minha e sua, só depende da gente se apropriar, de nós nos apropriarmos desse amor que vai além de todas as condições, que vai além de todas as situações que você está enfrentando. Se aproprie desse amor, não tem nada que depende da minha atitude e da sua atitude. Olha, não é um fato de você crer, não é um fato de você sentir, aliás, desculpa. Não é um fato de você sentir. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não estou sentindo nada. Mas eu recebi essa palavra eu acreditei, eu confessei, mas eu não senti mudar alguma coisa. Eu ainda continuo pecando, eu ainda cometo atos na minha intimidade, atos que às vezes nos meus pensamentos, que isso me traz uma certa acusação, Rubem. Você está falando que os pecados foram removidos, mas eu ainda tenho ações no pecado, sabe? Aqui, uma das grandes confusões que o inimigo quer trazer para mim e para você é que o que eu fiz invalida o que Cristo fez. Isso é uma grande mentira. Não tem como as suas ações invalidar aquilo que Cristo já fez. Cristo, ele é o nosso sumo e eterno sacerdote. O sacerdote da velha aliança, ele era imperfeito, porque ele tinha que fazer algo constantemente, anualmente, né? Ali sacrificando animais, porque não era uma aliança perfeita, não era um sacrifício perfeito. Então, ano após ano, ele tinha que entrar ali e apresentar o sangue diante do propiciatório. E o que eu quero dizer com isso? Que o fato de você hoje pecar, sabendo que você já nasceu de novo, sabendo que você já recebeu da graça do Senhor, que você foi alcançado pelo seu amor, que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, não invalida aquilo que Cristo já fez. Não tem nada que você venha fazer que invalide o que Cristo já fez por mim e por você. Você precisa se apropriar disso, você precisa entender isso. E muitas pessoas falam que quando ela vem conversar conosco, pedir um aconselhamento, né, tanto com os pastores, quanto com o líder de célula, o discipulador, o obreiro, elas vêm falar assim: olha, eu já tenho cometido isso várias vezes, eu acho que Deus não me perdoa mais, eu acho que Deus já subiu a minha conta de tudo que eu poderia fazer nesse sentido, eu sinto que Deus não me perdoa mais. Isso é uma grande mentira. Acredite, isso é uma grande mentira. O Senhor Jesus, ele não é segundo o homem, ele não é segundo o nosso pai natural, o Deus não é segundo o parâmetro de homem que você entende como um homem que é reto e justo. Ainda que esse homem natural seja reto e justo, ele jamais chegará ao padrão de Deus, porque Deus é amor. Ele tanto é amor que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Você recebe desse amor do Senhor? O outro ponto que nós sempre aconselhamos os irmãos é que, irmão, o fato do que você está vivendo não muda a condição, né? Não muda a posição. A condição que você está vivendo não muda a posição que Cristo te colocou. A condição que você está vivendo, ela é momentânea, ela é passageira. E o Senhor, ele vai trabalhar em você de que maneira? Através do seu amigo, amigo fiel, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, ele é um amigo tão verdadeiro, que ele está tão perto, que ele está dentro de você. Dentro de você, ministrando todos os dias no seu coração, ministrando todos os dias no seu entendimento, trazendo na sua consciência os desígnios, a vontade, a bondade do Senhor sobre você. E essa bondade, ela traz para você o quê? Você caiu hoje, mas você vai melhorar na próxima. Você vai vencer na próxima, você vai avançar na próxima, porque você agora é uma nova criatura, você agora é filho de Deus, e não, o pecado não tem mais poder sobre você. Você precisa decidir e crer que a graça de Deus é maior que o seu pecado, e que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Olha, irmãos, eu não consigo imaginar o feito daquela mulher que recebeu do perdão do Senhor ali pelo seu pecado. Mas você pode pegar e entrar na sua realidade, você olha sempre para a sua realidade e o inimigo vem constantemente negar aquilo que você já recebeu na cruz do Calvário. Você precisa muitas vezes fechar os seus olhos, olhar com os olhos espirituais para o Senhor e declarar: eu sou amado, eu sou perdoado. Não existe mais nada que eu possa fazer, possa merecer mais. Está falhando aqui. Para que eu possa merecer mais o amor de Deus. Eu decidi crer no meu coração, confessar com a minha boca que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Redentor, Salvador da minha vida, e que isso não tem mais volta. Isso não tem mais nada que possa apagar, não existe mais nada que possa dizer que não existe amor de Deus por mim, porque Ele já me amou, Ele já se entregou. E no dia que você estiver passando pelas maiores lutas, pelas maiores condenações do inimigo contra você, o pastor falou aqui que ele tem um ministério aqui na terra. Qual que é o ministério de Satanás aqui na terra? Roubar, matar e destruir. Constantemente ele vai vir querendo apagar isso da sua mente, de que você foi perdoado, de que você foi amado. A única punição justa para o pecado, querido, é a morte. E não resta mais nenhuma punição a ser aplicada, porque Jesus já morreu por mim e por você. Nós merecíamos morrer, nós merecíamos estar naquela cruz, mas Jesus, ele decidiu, por mim e por você, se entregar, morrer e resolver toda a pendência, toda a dívida que existia sobre mim e sobre você. Quem aqui já assistiu, né, o filme do Amado Coração? Você vê ali, quando Jesus chega e ele se apresenta a Jesus, ele está ainda sujo de lama, né? Ele ainda está ali com as marcas do pecado sobre ele, e Jesus vai se entregar até ele, e ali ele pega um escrito. Você viu que vem uma folha da mão do Amado Coração? Ele pega aquela folha do Amado Coração, e a gente que é adulto fica assistindo o vídeo e a gente entende a mensagem, a gente fica embargado chorando junto com a tia do Kids também. E ele pega aquele escrito de dívida, e ele, o lagarto chega, né, diante de Jesus e fala: não, ele é meu, você não pode fazer isso. E Jesus, e ele mostra um escrito de dívida ali, e Jesus pega aquele escrito de dívida e vai e leva o escrito de dívida, todo escrito de dívida que existia sobre mim e sobre você. Jesus levou e apagou todo escrito de dívida. Os seus pecados foram removidos. Amém, queridos? Tome posse disso. Tome posse disso. Não deixe jamais que o inimigo venha trazer culpa e condenação sobre você, sobre sua vida. Jesus pagou todas as nossas dívidas. Naquele momento ali que o pastor declarou sobre aquela pessoa e falou sobre ela, os seus pecados foram perdoados. Sabe, no encontro nós vivemos muito isso. O encontro nós passamos pelas etapas ali, né? E tem um momento ali de nós falamos das consequências do pecado. E nós mostramos a situação difícil que as pessoas se encontravam até aquele momento de ouvir aquela palavra. Só existe libertação através da palavra de Jesus. Só existe libertação através da revelação de que Jesus morreu por nós e que nós não precisamos cumprir mais nada para nos fazer mais santo ou mais limpo. É através do sacrifício dele que nós somos libertos do pecado. Amém, queridos? Aleluia! Muitos pensam que o perdão de Deus é um perdão repetitivo. Você precisa entender que existe aqueles que ficam sempre relembrando a condição em que eles vivem, e existem aqueles que sabem que foram perdoados. Existem alguns parâmetros, né, da graça. Alguns irmãos, eles vivem a graça abundante, glória a Deus por isso, já tem um nível maravilhoso. Mas você precisa entender que tem pessoas que muitas vezes ficam pensando assim: eu preciso ficar pedindo perdão todas as vezes, eu preciso toda hora ficar declarando para Deus que eu sou pecador. Queridos, nós estamos vivendo neste plano, nós estamos vivendo nessa dispensação da graça. É um fato que você vai ter desagravos, você vai ter o dia, né, de fúria, você vai viver o dia em que você, no seu processo de transformação, você vai passar por aqueles dias que você já viveu aquele dia que você está você está ansioso, você está irritado, você está inquieto por alguma situação. Eu falo para minha esposa assim: tem dia que nem eu estou me suportando. Ela dá risada, falei: ainda bem que Deus te revelou. Ai, meu Deus do céu. E nesses dias, sabe que muitas pessoas cometem um erro? É de ficar relembrando toda a caminhada dela, de todos os pecados que ela já cometeu, por ela, pelos antepassados, pela geração que virá. Não, para com isso. Você só precisa ir para o Senhor e falar: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Hoje o dia está muito difícil. Hoje o dia está desafiador para mim. Senhor, eu quero que o Senhor manifeste do teu poder, manifeste da tua unção, me liberando, trazendo sobre mim a consciência, a revelação de que eu sou filho amado, de que os meus pecados já foram removidos de uma vez por todas, de uma vez por todas. Deus não fez isso para você em parcelas. Deus não fez isso para você, vamos ver como que você se comporta. Deus não fez não te deu o perdão do pecado baseado no quanto você é bonzinho, no quanto você está comportando bem. O perdão de Deus, ele foi único e infalível e irrefutável em Cristo Jesus. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. E quando esse sacrifício é perfeito, por que que eu vou pegar e vou tentar trazer outra coisa diante de Deus? Não vai ser aceito. Porque somente um foi aceito diante do Senhor, Jesus Cristo. E nesse perdão, você pode ter paz, plena paz com o Senhor, com Deus. Você pode olhar para os céus sem acusação e declarar: Abba, Pai, meu Pai, aquele que me ama, aquele que me resgatou, aquele que viu o valor aonde eu mesmo não via. E esse Pai te abraça, esse Pai te traz para perto dele. Você não precisa mais passar a vida sacrificando ao Senhor. Você não precisa mais estar diante de Deus com um sentimento de culpa. Esse amor de Deus, ele te preenche, ele te transforma e ele te justifica e te purifica de todo pecado. Amém, queridos? É muito importante que você entenda o que está escrito em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Aleluia! Rubem, então o que fazer quando eu peco? Você deve justamente abrir a sua boca e confessar o perdão eterno que você já recebeu. Simplesmente assim. Ah, Rubem, mas eu ainda sinto que tem alguma questão que está ganhando ocasião sobre mim. Chama um líder, chama alguém mais experiente. Tiago fala, confessando-vos os vossos pecados uns aos outros, e você possa receber oração. Para quê? Para que você seja curado. Às vezes, a unção do líder, a unção de um irmão mais experiente na célula, a unção do seu discipulador, a unção do obreiro, do pastor, orando por você, você sentindo essa confiança, ele pode orar por você. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Para você entender como que Paulo lidava com a questão de um crente pecar na nova aliança, na graça, Paulo falava assim, ó, em Efésios 4:28, Paulo falava da seguinte maneira: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Então, olha como que Paulo falava. Paulo falou o seguinte, ele falou assim, ó, me corrija. Você que furtava, você pecou. Ele apontava o dedão assim para a pessoa e falava assim: você pecou. Vai confessar o seu pecado? Foi assim que Paulo falou? Está escrito, está na Bíblia. Paulo não falou dessa maneira. Paulo só falou assim, ó: aquele que furtava, não furte mais. Não faz mais parte da sua realidade, filho. Simplesmente não furte mais. Abandona a velha prática e foca no objetivo do qual Deus já te chamou para viver. O que que Deus te chamou para viver? Vida abundante. Vida cheia de esperança, de graça, de sonhos, de coisas maravilhosas para você viver. Então para de gastar a sua vida olhando para trás, para de gastar a sua vida olhando para condições que você já é mais que vencedor. Não tem mais como o pecado achar ocasião na sua vida. Tanto é que quando você peca, você se sente alegre? Não sente alegria, porque o pecado não faz mais parte da sua vida. E quando o pecado não faz mais parte da minha vida, eu tenho que olhar e entender aquilo que Paulo ensinou. Ele não fala para você viver confessando o pecado, ele fala para você parar a velha prática e avançar para aquilo que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário. Sabe, queridos, existe uma herança que foi conquistada naquela cruz. Existem coisas poderosas, existem dons, existem sonhos maravilhosos. O que que você tem projetado diante do Senhor? Foca nisso, deixa o Senhor te capacitar, te levar a um nível mais alto, te levar você a andar no sobrenatural. Entenda, o pecado não tem mais ocasião na sua vida, você não é mais escravo do pecado. O pecado, ele foi removido de uma vez por todas. E quando você entender isso, você vai poder refletir que Cristo é o perfeito sacrifício. pelo pecado da humanidade. Jesus mostrou na cruz que a redenção foi maior que a queda. Adão um dia caiu. Adão um dia nos entregou, né, nas mãos do diabo. Mas Cristo na cruz, ele mostrou que o perdão na cruz do Calvário foi maior que a queda que o homem sofreu lá no Éden. E esse perdão e essa redenção nos faz hoje olhar para o céu e poder sonhar. Entenda que seus pecados foram removidos completamente por Cristo. Reflita, e eu quero que você seja ministrado pelo Espírito Santo, que o perdão total não depende da sua atitude de produzir tal perdão, e sim no que Jesus já conquistou para mim e para você. Feche seus olhos. Gostaria que você ficasse de pé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Reflita agora, deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. O perdão de Cristo não é um perdão parcial, não é um perdão condicional. O perdão de Cristo, ele é um perdão total, que tira todos os pecados da sua vida. Ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício que só ele poderia ter feito. Nenhum outro homem poderia fazer o sacrifício que Cristo fez. Ele se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e veio habitar nessa terra. Ele veio habitar nessa terra, ele desceu ao nível máximo de humildade, ao ponto de se tornar uma semente no útero de uma mulher e ser formado, nascer aos 9 meses, vir à terra, crescer, passar pelas mesmas dores, passar pelas mesmas situações que eu e você passamos, ter lutas constantes sobre sua existência aqui na terra. Para você ter ideia, Jesus, quando nasceu, houve ali um decreto para que Jesus, para que fossem mortos todas as crianças de 3 anos para baixo. Então Jesus passou por lutas ao ponto de ter ali o seu propósito encerrado, mas ele era o Deus que estava aqui na terra, o Senhor e Salvador que estava aqui na terra, enviado para uma missão. Então ele frustrou os planos de Satanás e ele cresceu, e se entregando naquela cruz, ele declarou no reino espiritual que não existe mais nada que possa ficar entre você e Deus. Não existe mais nada que possa confundir você. O perdão é completo. O perdão é total. O perdão é imparcial. O perdão é incondicional. Você pode ter livre acesso. Receba dessa ministração. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Pleno perdão. Receba da paz que vem pelo perdão. Não existe mais culpa. Não existe mais condenação. Receba dessa vida. Receba desse perdão. Desfrute da comunhão do Pai em Cristo Jesus. Nós vamos cantar um louvor. E eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar sobre você. O Senhor está curando hoje corações que achavam que estavam distantes de Deus por conta dos atos que vinham cometendo. O Senhor te trouxe aqui hoje para que você possa ouvir que os seus pecados foram removidos. A sua força, a sua própria justiça não pode produzir perdão. Somente o sacrifício de Jesus. Se aproprie hoje. Se aproprie hoje desse perdão. E tenha plena paz com o Senhor. O sangue de Jesus te lava, te purifica, te justifica. Receba desse perdão.
nos traz restauração. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus.
Coloque a mão no seu coração.
O que nos faz brancos como a neve.
Perceba o Espírito Santo te lavando.
Amigo,
trazendo revelação de que você é amigo de Deus. Todos os seus pecados foram removidos. Declare isso. Seus pecados foram removidos. Aleluia!
Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Chegar a Deus como filho amado, filho amado, e chamar Ele de Pai, porque Ele vai cuidar de você e Ele vai te conduzir através do Espírito Santo à vida abundante que você tem para viver. Amém? Declare comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz, onde os meus pecados foram levados, perdoados, e hoje eu posso crer e declarar com a minha boca que o Senhor é o meu Salvador e Redentor. Amém? Glória a Deus. Receba dessa vida. Aplauda o Senhor. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus.
Entenda, o pecado, ele era um problema, e Deus viu esse problema, e Ele achou em Jesus a forma de resolver por mim e por você. Na velha aliança, na lei, o pecado, ele era apenas coberto, mas agora na nova aliança, ele não é só coberto, ele é removido e esquecido diante de Deus. Amém? Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor por isso? Aleluia! Nós estamos encerrados, uma semana abençoada. Não esqueça, mamães, de pegar suas lembrancinhas ali. Os irmãos já estão ali a postos para entregar para você, e que você possa ter um domingo abençoado em família, desfrutando do perdão completo, da paz plena no Senhor. Amém? Deus abençoe. Semana abençoada.
O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração.
e por querer temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.